A Rádio Agerte ouve o deputado federal Lucas Redecker, do PSDB. Na pauta, muitos temas em tramitação na Câmara Federal e de interesse da população gaúcha. Começamos pela votação do veto da desoneração da folha de pagamento.
Bom, nós estamos numa luta muito grande há algum tempo para a derrubada do veto e aguardando que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, paute a desoneração da folha, o veto da desoneração da folha na sessão do Congresso Nacional. Tudo indica que na próxima semana nós teremos desoneração, o veto da desoneração pautada, em virtude de que nós tivemos um longo debate, tivemos um, posso dizer assim, um longo e cansativo debate com a maioria constituída e construída dentro do Congresso Nacional para a derrubada do veto do presidente Bolsonaro, né? Primeiro, eu acho que é importante frisar que muitos não entenderam por que o presidente Bolsonaro derrubou, vetou a desoneração da folha, porque foi um acordo feito em plenário, na medida provisória 936, em que foi incluído a extensão da desoneração da folha até 2021 para esses 17 segmentos industriais do Brasil, e o presidente veta, mesmo com aceno positivo do próprio Ministério da Economia, né? Então, no plenário da Câmara, quando nós votamos, o governo orientou para que nós aprovássemos a desoneração da folha, a extensão da desoneração por mais um ano. Aí o presidente veta logo em seguida. Portanto, que nós hoje já temos um aceno, uma construção do governo de derrubar o veto. O presidente voltou atrás no seu veto. Mas a minha avaliação, muito em virtude de que ele viu que teria esse veto derrubado pelo Congresso Nacional. E a desoneração da folha é extremamente importante. Só para dois segmentos gaúchos do setor coreiro calçadista, tanto do couro do calçado, a não extensão da desoneração da folha implicará num custo maior para as empresas de couro do calçado no próximo ano, na casa de R$720 milhões. Ou seja, muitas empresas vão fechar suas portas num momento de pós-pandemia em que perderam o mercado e que estão tentando se manter aberto em virtude do custo do pagamento dos tributos da folha trabalhista. Então é muito importante que a gente consiga derrubar esse veto para manter empregos e gerar mais valor agregado para a sociedade, porque quanto mais emprego tiver, mais pessoas produzindo e mais gastos tem no comércio e na sociedade. Então, a tendência é que semana que vem a gente derrube esse veto e consiga dar essa diretriz para 17 setores de economia que precisam desse auxílio.
Deputado Lucas Redecker, do PSDB. E a prisão em segunda instância já?
A prisão em segunda instância estamos pautando. Essa semana passada eu encaminhei para o presidente da Câmara um ofício pedindo a votação da prisão em segunda instância. É muito importante que a gente consiga votar não só a prisão em segunda instância e também derrubar o foro privilegiado. São dois pontos importantíssimos. Portanto, que a grande discussão na minha avaliação é que a terceira instância, que é a instância de Brasília, a instância superior, ela não reforma decisões. Ela apenas cumpre e reverte uma decisão em virtude de algum erro jurídico do processo. Não trabalha no mérito. Então não há, na minha avaliação, o porquê o judiciário estender para a terceira instância em uma decisão em que o mérito já foi julgado e que a pessoa deve ou não estar presa, né? Então nós temos que fazer o quanto antes justamente para não dar essa situação de impunidade. E, da mesma forma, o foro privilegiado. Eu defendo que todos os representantes do povo brasileiro que são eleitos para estar nas casas legislativas, eles tenham condição de ter e devem ter o mesmo direito que qualquer cidadão. Eu não tenho necessidade nenhuma como deputado federal de ter o foro privilegiado, porque eu tenho aquela premissa: quem não deve, não teme. Vamos pegar o caso da Flor de Lis, deputada Flor de Lis, né? Se não fosse o foro privilegiado, ela já teria sido presa. E assim são tantos outros crimes, inclusive de corrupção, com o foro privilegiado, que privilegia não só a não prisão de quem cometeu este crime, mas também privilegia essas pessoas a estenderem o seu processo e acabarem sendo prescritos, esses processos sofrendo prescrição, em que essas pessoas acabam não sendo presas, tampouco punidas.
Por último, deputado, gostaria de perguntar sobre o projeto de lei do Código Brasileiro de Energia.
Bom, nós estamos em fase final, o relator já fez o seu encaminhamento parcial do seu relatório, que está no próprio site do Código Brasileiro de Energia. É só entrar lá no Google Código Brasileiro de Energia Elétrica, vai entrar no site da Câmara, vai estar lá o relatório, e está aberto até outubro para receber sugestões, tanto de parlamentares quanto de entidades, pessoas físicas, do que nós queremos, o que a sociedade espera de mudança na legislação do setor elétrico. O setor elétrico é muito regrado, principalmente quando se trata dos encaminhamentos definidos pela ANEEL, que é a agência reguladora, e também do próprio parlamento. Então nós temos que otimizar, diminuir a incidência de legislações inócuas que já são ultrapassadas, também otimizar e modernizar a nossa legislação. A partir de outubro, em que o relator apresentar o seu relatório definitivo, nós vamos ter a votação na comissão, e depois da votação, o resultado da comissão se transformará em projeto de lei que começará a tramitar dentro da Câmara, nas comissões de mérito e posteriormente ao plenário.
Ouvimos o deputado federal Lucas Redecker, do PSTB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.